As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Ah, olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo mais uma vez para mais uma edição do programa Independente através das páginas do Santa Cruz Online, das emissoras de rádio e dos portais parceiros. A partir de agora, vamos atualizar você sobre muita informação, muita coisa, inclusive, que aconteceu e que repercutiu nas últimas 24 horas. Você acompanha esse programa através do Santa Cruz Online, do blog do Ney Lima, né, na internet, Facebook, YouTube, através da Agreste TV e também da página Jardins do Agreste, na região de Belo Jardim, Rádio Nova FM e Estação Notícia, em Brejo da Madre de Deus, das fanpages do blog do Evandro Lins, em Toritama, além das páginas da Rede Nordeste de Pernambuco e da Vale FM no Facebook. Através das ondas do rádio, estamos pela Vale FM e Toritama FM. Você também pode nos acompanhar esse programa através do Spotify. Vai lá e baixa, programa Independente, segue o nosso canal, começa a receber os nossos conteúdos, os podcasts no Spotify, para acompanhar a qualquer momento e em qualquer lugar. Hoje nosso time estaria completo, né? Mas Manassés farrapou. Comigo, Ralf e Luciano Bezerra, boa noite.
Boa noite, Ney, boa noite, Ralf, boa noite a todos que nos acompanham pelas emissoras Rádio Vale FM, Toritama FM, pelas plataformas digitais.
Boa noite, Luciano, boa noite, Ney, Alivaldo, Igor. Não, é Jota hoje. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo.
Muito bem. A Justiça Federal de Pernambuco divulgou ontem os pedidos de busca e apreensão que fundamentaram a Operação Antídoto e Casa de Papel da Polícia Federal e Ristop da Polícia Civil de Pernambuco. O principal alvo da operação é a empresa AJS Comércio e Representações Limitadas. Segundo o que foi apurado pela polícia, a organização de capital social de R$5 milhões seria de fachada e usada para lavagem de dinheiro. A empresa está em nome de Luciana Aragão Silva e Adilson José da Silva. Segundo a investigação, os dois seriam laranjas do empresário Sebastião Figueroa de Siqueira, o Figueroa, como é conhecido, que é fornecedor de materiais gráficos de diversos governos e a diversos políticos de Pernambuco. Detalhe assim as investigações. O blog do Ney Lima teve acesso a informações sobre as investigações da Justiça Federal no âmbito da Operação A Casa de Papel. Um dos pontos que chama a atenção é que Luciana Aragão Silva, sócia da empresa AJS Comércio e Representações Limitadas, apontada como laranja no suposto esquema, é ex-funcionária do gabinete do ex-deputado estadual Toninho do Pará, irmão do empresário Sebastião Figueroa. Toninho foi condenado em 2018 por improbidade administrativa. De acordo com as investigações, o patrimônio de Luciana não seria compatível com o capital da AJS. A empresa AJS teve contratos com a Prefeitura de Santa Cruz durante o governo Toninho do Pará. A empresa vendeu mais de R$76 mil em diversos produtos relacionados entre materiais de expediente, equipamentos médicos e mobiliários para a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe naquele ano de 2012, o último ano do governo Toninho do Pará. As aquisições foram oriundas de processos licitatórios, apurou o blog. Alvo da Operação Casa de Papel, a empresa AJS atualmente é investigada em contratos milionários para fornecimento de itens médicos para as prefeituras do Recife, Cabo de Santo Agostinho e Olinda. Segundo as informações da Justiça Federal de Pernambuco, a empresa investigada seria apenas de fachada. E nós trazemos agora esse assunto aos comentários aqui dos nossos debatedores. Começamos ontem falando sobre isso. Ontem nós trouxemos, inclusive, a entrevista, aliás, o pronunciamento da delegada da polícia responsável pelas investigações. E hoje nós divulgamos esses dados que são mais voltados aqui para a região do nosso agreste de Pernambuco. O ponto forte aí é esse elo de ligação entre a sócia da empresa investigada e o empresário Sebastião Figueroa, através desse vínculo, né, lá atrás, há alguns anos, no gabinete do Toninho do Pará. Luciane Ralph.
Comentamos ontem, essa operação ela está apenas no início, né? Inclusive pela fala da delegada ontem em sua entrevista coletiva à imprensa. Como se diz no jargão popular, é um fio do novelo que começa a ser puxado. Uma operação que começou investigando exatamente o fornecimento de material de equipamento de proteção individual em razão dessa pandemia e se chegou a partir da empresa AJS a outra série de empresas. Então, a partir daí, ontem, inclusive, a delegada falou houve o pedido da quebra do sigilo bancário dos envolvidos. Não tenho dúvidas que, a partir desse pedido que foi feito, outras pessoas serão envolvidas pelas relações que devem ter tido com os acusados e outras cidades, com certeza, também estarão sendo nominadas nos próximos dias pelas relações de compras que fizeram as empresas que estão sendo investigadas.
Na verdade, o inquérito é um inquérito que traz informações muito pesadas, né? As informações foram passadas muitas pela entrevista coletiva que a delegada deu ontem, né? É um inquérito, ainda ela deixou claro, né, Luciano, ontem na pergunta de um repórter, que era um inquérito ainda, a justiça era quem iria decidir pela condenação das pessoas ali envolvidas, mas que são contundentes. Não é? O que foi achado e o que foi dito, principalmente, pela delegada ontem, realmente é uma coisa que chama bastante atenção.
Só para as pessoas entenderem, esse inquérito ele vai ser fechado, não é isso? Um relatório vai ser apresentado à justiça para aí, a depender do resultado das investigações no inquérito, ser decidido pela abertura de um processo ou já existe um processo em andamento?
Na verdade, essa fase é uma fase de investigação. E após o relatório que a Polícia Federal concluir, encaminha para o Ministério Público e o Ministério Público oferece a denúncia buscando a responsabilização.
Ou não, né?
Ou não. Mas buscando a responsabilização, seja criminal ou seja no âmbito civil.
Agora, uma dúvida que eu tenho, quando se fala, por exemplo, que a justiça é
o amigo Luciano só esqueceu uma outra fase, que é quando o juiz vai acatar ou não a denúncia do Ministério Público. Aí o juiz acatando, aí certamente vira o processo, dá na frente sentenciado.
A dúvida que eu tenho é, quando se fala, por exemplo, em a Justiça Federal, né, divulgou informações tal, então passa uma impressão de que já corre no âmbito judicial, mas não.
Não, ontem a entrevista, inclusive, foi da delegada federal, né? É a Polícia Federal quem está dando as informações, não a Justiça Federal.
Certo? Porque é o seguinte, o que os portais de imprensa estão trazendo, e nós reproduzimos isso, é que a Justiça Federal de Pernambuco, a JFPE, divulgou informações... Ah, eu entendi. E fundamentaram a autorização para que
isso, aqui o pedido das buscas,
a operação acontecesse.
Exatamente. Para que haja essas buscas e apreensões, é preciso que haja autorização por parte da Justiça. E o fato da Polícia Federal... está também nesse caso, porque não está somente a Polícia Federal, a Draco também esteve nessa operação, como nós comentamos ontem. São duas operações, a Operação Antídoto e a Operação Casa de Papel, pelo fato de que recursos federais estão envolvidos na compra desses equipamentos de proteção individual. E aí a competência para a investigação desses casos é da Polícia Federal.
Para ficar bem didático, viu, Ney? Lembra da Operação Lava Jato, quando se dizia o juiz Sérgio Moro autoriza a busca e apreensão, né?
Isso.
A Polícia Federal pede, o juiz autoriza a busca e apreensão, a condução coercitiva e coisas.
Ele, nesse momento, ele julga aquele ato, não é
exatamente
isso? Ele não está julgando aquilo
não,
dentro de um processo.
Isso.
Não.
Ele julga apenas, deve-se fazer a busca e apreensão, sim ou não? O juiz de ontem decidiu que sim, fosse feita.
Ok, e um ponto também que eu acredito que fica muito claro nessa questão é que, nesse momento, a polícia, né, a Polícia Federal, ela tenta configurar essa ligação do empresário Sebastião Figueroa com os sócios dessa empresa que são apontados como laranjas, né? E aí eles buscam aí vários elos de ligação, entre eles recaiu, e nós trouxemos esse dado hoje, dessa ligação de uma sócia da empresa que foi servidora do Tonho do Pará, porque isso consta nas investigações. É justamente esse ponto, um dos pontos entre vários, que a Polícia Federal já torna público para justificar essa ligação. É o fato dessa mulher, ela ter sido servidora do gabinete do Toninho, quando Toninho era deputado, né? E outros indícios também, que aos poucos acredito que serão divulgados. Nós vamos, claro, continuar acompanhando esse caso e teremos mais informações, né, ao longo dos próximos dias. Adiantando aqui a nossa pauta, aconteceu hoje, no centro de Santa Cruz do Capibaribe, uma mega operação do PROCON, junto com a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Vigilância Sanitária. A ação teve como objetivo verificar estabelecimentos que estão funcionando de acordo com o último decreto municipal, ou aqueles que não estão funcionando, né? Que estão funcionando, mas que não estão em acordo com o decreto. O Igor Araújo foi hoje às ruas de Santa Cruz do Capibaribe e esteve acompanhando essa operação com as imagens do Jota Lima. Vamos trazer então a matéria.
Olha, neste momento estamos aqui no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Está acontecendo uma mega operação junto aí do PROCON Santa Cruz, Polícia Militar e também a Vigilância Sanitária para averiguar o cumprimento do decreto municipal aqui em Santa Cruz, né? Acontece que alguns comércios estão abrindo e não deviam abrir. Também a questão sanitária de cada estabelecimento que pode funcionar com base no decreto. Para saber um pouco mais como é que está acontecendo essa operação, eu vou conversar agora com o gestor do PROCON aqui de Santa Cruz, Thales Henrique. Thales, fala para a gente como é que está acontecendo aqui, houve alguma resistência, dá um balanço geral sobre essa operação.
Veja só, pois bem, como você bem pontuou, a gente está com essa operação em conjunto com a PM, com a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária e o PROCON, com o objetivo de verificar o cumprimento dos decretos, né? A gente sabe que recentemente houve um decreto liberando várias áreas de comércio, como boutiques, lojas de calçado, novelarias, barbearias, né? Salões de beleza e empresas de cosméticos. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está exigindo o cumprimento, no sentido de ver essas determinações, esses protocolos que são previstos em decretos. E aí, a gente está percebendo, Igor, e as demais pessoas que estão nos assistindo, que está tendo, de certa forma, uma aceitação, certo? Um cumprimento por parte dos estabelecimentos. Os que não estão, infelizmente, a gente já teve que fechar uma média de 5 estabelecimentos que não estavam autorizados a funcionar. E aí a boa parte da população está tendo essa prontidão de resolver, e a gente está também educando, fazendo esse diálogo permanente com o comércio para que a gente possa exigir e fazer com que a população contribua nesse momento de pandemia que a gente está passando.
Então tá aí, estando fora o decreto, o PROCON vai se notificar e, se possível, vai fechar o estabelecimento.
Isso, Igor. A gente está fazendo esse trabalho, né, em conjunto com a Vigilância também. Está realizando autos de notificações e, se houver a resistência ou a gente verificar que não se enquadra em nenhuma liberação prevista no decreto, a gente já vai fazer a interdição e fecha o estabelecimento até uma alteração de um decreto que autorize o estabelecimento funcionar.
E acontece também de, em partes, o estabelecimento está de acordo e em partes não, né? Cita aí algum exemplo, por exemplo, que o comércio ele pode funcionar, mas deve tomar algumas medidas sanitárias, e aí acontece de ser notificado, fechar. Qual o procedimento que acontece?
Veja só, a gente verifica justamente isso. Tem estabelecimento que está autorizado a funcionar, mas mediante alguns protocolos. A questão de uso de máscara, distanciamento, evitar aglomerações, disponibilizar também álcool em gel ou álcool 70, né? Então a gente verifica isso. E se verificar que o estabelecimento não está enquadrado nessa normativa, a gente dá um prazo, certo? De 24 horas para regularizar. E a partir daí, caso haja um descumprimento, a gente já adota outras medidas cabíveis, inclusive, a depender da situação, tipificar até o infrator no artigo 268, que é infração contra medidas sanitárias, e o artigo 330, que é o crime de desobediência. Então, se houver reincidência, resistência por parte do estabelecimento, ele pode ser autuado também, encaminhado à delegacia para outras medidas criminais cabíveis ao caso.
Tá, ok, muito obrigado, Thales. Quem está por aqui também é a Vigilância Sanitária, né? Está aí vendo a questão de uso de máscaras, luvas e demais coisas que são necessárias e que são exigidas também com base no decreto. Eu vou conversar aqui com a inspetora sanitária Ana Regina Moura para falar como é que está sendo. Teve alguma resistência? O papel da Vigilância Sanitária nesse momento é ver e fiscalizar se está tudo dentro dos conformes, não é isso?
Isso, a gente fiscaliza se o pessoal está cumprindo as normas sanitárias, que são a utilização de álcool em gel por parte dos funcionários e para os clientes, se o pessoal está de máscara, se não está utilizando, se está entrando cliente sem máscara, se está tudo identificadozinho direito. E a gente observa também os estabelecimentos que estão podendo funcionar. Os que não estão, então, nós estamos orientando a fechar. E os que estão podendo, a gente está vendo se está utilizando essas medidas sanitárias.
Sempre cumprindo o decreto para manter a saúde pública, que é o principal e o papel mais importante nesse momento.
Não? Isso, é o que a gente está querendo, é manter o número de casos o mais baixo possível, né?
Então tá ok, Ana Regina, muito obrigado. Para você que está em casa, a gente relembra aí quais são os estabelecimentos que podem funcionar a partir de agora com esse novo decreto, né? Inclusive foi aberto na quinta-feira, né? Quinta-feira 11, foi aí iniciado essa reabertura gradual do comércio aqui em Santa Cruz. E aí pode funcionar, está liberado com base no decreto, lojas de cosmético, calçados, lojas de calçados, boutiques, barbearias, salões de beleza, estética, movelaria e lojas de equipamentos eletrônicos. Atenção para as lojas de equipamentos eletrônicos, porque elas só podem funcionar como ponto de coleta, ou seja, o cliente vem, não pode entrar na loja, ele pega apenas o material e leva para casa, ou também pelo delivery. Então é isso, a gente cobrindo aqui todos os detalhes sobre esta mega operação. Mais uma vez a gente registra aqui a presença da Polícia Militar, também da Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária e Procon, realizando um belo trabalho, inclusive parabenizamos. Do centro de Santa Cruz para o Santa Cruz Online, Igor Araújo.
Muito bem, está aí a matéria do Igor Araújo e esses pontos, né, esses segmentos do comércio que o Igor citou na matéria, que estão autorizados a funcionar. Eles estão autorizados com base no decreto municipal, mas nesse momento esse decreto está sendo questionado na justiça. Nós vamos tratar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Já imaginou comprar a tão sonhada Honda 0km aí, no conforto do seu lar? Chegou a hora! Fale com a Maravilha Motos através do WhatsApp 819-9145-1240 e realize o sonho de ter a sua moto 0km e com leves parcelinhas que cabem no seu bolso. Entre em contato agora mesmo com a Maravilha Motos. Vou repetir o número, hein? 99145-1240. Compre sua Honda sem sair de casa. Maravilha Motos, a casa da Honda.
Muito bem, o Igor é rápido, né? Ele estava com a camisa igual a minha, depois já apareceu com outra camisa agora aqui no Merchan, né? Corre rapidinho para resolver as coisas. Essa matéria foi gravada, como eu disse, hoje ao longo do dia, né? E causou muito movimento ali no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Ralf, Luciano, algum comentário?
Eu tenho um rapidinho, Ney. É que o PROCON de Santa Cruz e a Vigilância Sanitária usam de dois pesos e duas medidas. Com o comércio, o tratamento é um, com as agências bancárias é outro. Se tivesse essa ênfase nas agências bancárias, não precisava o poder público ter que gastar dinheiro para que se tivesse um bom atendimento, por exemplo, na frente da caixa. Foi gasto dinheiro público ali para que as pessoas ficassem mais protegidas. E aí, se o tratamento fosse esse com as agências bancárias, certamente a situação seria diferente. Se lacrar a loja e a agência bancária descumprindo alguns dos requisitos do decreto funcionando normalmente, realmente é uma coisa que eu não tenho como compreender.
Muito bem, vamos trazer agora informações sobre o funcionamento do comércio, só que agora relacionado ao questionamento que está sendo feito na justiça nesse momento, na justiça em Pernambuco nesse momento, em relação ao funcionamento do comércio, ou de parte do comércio de Santa Cruz. O Procurador-Geral de Justiça, Francisco de Seu Barros, ingressou com ação no Tribunal de Justiça de Pernambuco, pedindo que os segmentos comerciais que foram autorizados a funcionar pelo Decreto 038-2020 da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe sejam novamente fechados. O decreto municipal, assinado pelo prefeito da cidade, Edson Vieira, entrou em vigor no último dia 11 de junho e permitiu a reabertura de lojas de calçados, boutiques, salão de beleza, barbearia, estética, comércios, cosméticos, movelarias e equipamentos eletrônicos. A medida foi tomada antes que a flexibilização desses segmentos fosse decidida pelo governo do estado frente às cidades do interior. O procurador acusa que, abre aspas, em 11 de junho, o governo do estado divulgou uma lista com 85 municípios que não passariam para a terceira fase de convivência, que seria implantada a partir de 15 de junho, em decorrência do aumento do número da demanda por leitos de terapia intensiva, conforme pode-se verificar no portal da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Dentre os 85 municípios que encontra-se, na verdade, Santa Cruz do Capibaribe, que fica colocado ali na Quarta Geles de Caruaru. Ainda de acordo com a ação, a região abrangida pelo município de Santa Cruz do Capibaribe apresenta um alto número, uma alta demanda por leitos de terapia intensiva, impossibilitando assim que a cidade avance para a nova fase, qual seja a abertura de salões de beleza, barbearia, serviços de estética, tudo isso que eu citei, né, entre outros, conforme cita ali um ponto do trecho da ação. O procurador entende ainda que a Constituição Federal prevê que compete aos municípios, abre aspas, suplementar as lacunas da legislação estadual, adequando-a à sua particularidade ou às suas particularidades, sem, contudo, contrariar. Ou seja, o município não poderia se opor às medidas restritivas do estado. O procurador citou ainda que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que assegurou a competência dos governos do estado nas medidas restritivas frente ao governo federal, ele tratou naquela decisão como suplementar as medidas do governo municipal. Então, esse é o entendimento, né, do procurador de justiça que entrou com essa ação. Ele pede, inclusive, uma decisão liminar que pode ser dada a qualquer momento ou negada, concedida ou negada, por um desembargador de justiça. E agora a gente aguarda para saber qual o encaminhamento que vai se dar. E isso gera uma expectativa agora muito grande no comércio, insegurança, né, sobre a possibilidade de todos esses segmentos que foram reabertos recentemente terem que fechar novamente. Luciano e Ralph.
Bem, nós comentamos na semana passada sobre essa possibilidade, né? Aventamos essa possibilidade de ocorrer. Tive a oportunidade, inclusive, de escrever um pequeno texto para o blog do Ney Lima, falando também dessa guerra entre o Estado e o município no que diz respeito à competência para regular essas medidas sanitárias. E foi exatamente aquilo que nós comentamos, que quando o STF tratou essa matéria, ele tratou do ponto de vista de apenas reafirmar, vamos dizer assim, que o município ele tem competência para tratar da matéria de saúde, mas obedecendo o que diz a legislação federal para complementar a legislação federal e também as diretrizes do Estado. Naquela ocasião, inclusive, nós comentávamos que se o Estado decidisse, por exemplo, apenas restringir o funcionamento do comércio e o município quisesse aplicar o lockdown, isso seria possível porque o município estaria objetivando o que diz a lei federal, criar medidas que evitassem contágio. O contrário, que é o fato que ocorreu, ele não seria permitido, porque o Estado ele restringe mais para evitar o contágio e o município abriu mais dessas medidas. É o que o Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, está pedindo a inconstitucionalidade do decreto do prefeito do município de Santa Cruz do Capibaribe. Vale lembrar que isso aconteceu também na cidade de Petrolina e em Jataúba também há essa discussão.
Luciano, só para salientar que isso foi uma das questões que a gente, que tanto eu como você evidenciamos na nossa fala, acho que segunda-feira, ou sexta, salvo engano, que o município, para ser mais rígido, ele podia flexibilizar mais do que o decreto do governo do estado, ele não poderia. Então, assim também entende o Procurador-Geral do Estado, e aí a gente vai aguardar a decisão do juiz, que eu acho que não vai ser diferente de que mandar se derrubar o decreto do prefeito Edson Vieira, né? Uma das coisas também que surgiu muitas interrogações hoje nas redes sociais foi o decreto do governador Paulo Câmara, que trata sobre a abertura de igrejas a partir da segunda-feira. Também, assim como barbearia, salão de beleza, os 85 municípios, e aí vale salientar Santa Cruz, Brejo, Taquaritinga, Toritama, Jataúba, Vertentes, estão inclusos nesses 85 municípios, não poderão também abrir seus templos, porque é uma coisa muito parecida com o que aconteceu com as barbearias que a gente acabou de citar. Então, igreja nesses municípios, 85 municípios também não poderão abrir a partir de segunda-feira.
Apenas para fixar as pessoas o que nós dissemos aqui, o Recife, a região metropolitana, por exemplo, ela inicia hoje, salvo engano, a fase 4 do plano de reabertura, ou plano de convivência, como vem sendo chamado pelo Estado. Nossa região ainda permanece na fase 2 daquilo que foi apresentado pelo governo do Estado, sem conseguir avançar as outras fases.
Mas foi dito pelo governador logo após emitir o decreto, né, Luciano, que dependeria de como estaria o estágio da doença em cada região, né? Nisso o governo do Estado está cumprindo o que falou, né? Depende, nas regiões que se tem o estancamento da doença, né, eles estão liberando. Nas que não tem, como é o caso desses 85 municípios, não estão. Volto a salientar aquilo que disse lá naquela nossa primeira discussão a respeito disso, Luciano. É uma discussão técnica a respeito de se pode ou se não pode, não de nosso cunho pessoal.
Agora, se for tratar de cunho pessoal, as opiniões são bem variadas, né? Porque você veja que situação todos ficam, né? Todos ficam. Nós temos aí, nos últimos 30 dias, um estouro de casos oficiais, né, na nossa região. Isso tem acontecido, é fato, é notório. Não cabe à imprensa local, como é que eu posso dizer, a influência diante de decisões. Não cabe. Uma decisão de um desembargador que vai ser tomada no Recife, ela não se baseia pelo que sai nos blogs, eu diria até isento até a imprensa maior, né? Os canais de televisão e tal. Não é essa a base, são os dados, são os números oficiais. E fica realmente uma situação de indefinição e de muito cuidado, né? Eu imagino como é que está e nesse ponto a gente precisa compreender a cabeça do prefeito Edson Vieira, né? Que tem, por um lado, uma cidade em que as pessoas não, predominantemente não vivem de aposentadoria, predominantemente não vivem de salários de órgãos públicos, né? Tem regiões que aposentados e servidores públicos fazem a maior parte da renda das cidades. Não é o caso de Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade de muito comércio, Santa Cruz é uma cidade de muita indústria, Santa Cruz é uma cidade de muita negociação e que depende muito disso. Então, imagino como está a cabeça do gestor, e a gente precisa realmente dar esse tom à nossa conversa, ficando entre essa necessidade característica do nosso município e a responsabilidade na condução pandêmica, né? Na condução de uma pandemia. Nenhum prefeito, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, esteve diante de algo tão sério, né, para tomar essas decisões.
Desafiador demais.
Tão desafiador, muito desafiador, certo? E não é fácil. Não tem como satisfazer a todo mundo. Não tem como. Talvez fosse até mais cômodo, certo? Eu vou até colocar isso aqui também, para qualquer prefeito, meramente seguir aquilo que o Estado diz, né? Mas e a pressão local?
Ô Ney, me permita só fazer um adendo na sua fala. É que, assim como a gente entende muito a situação do prefeito Edson, que está num momento mais desafiador da história de Santa Cruz, sem dúvida nenhuma, é preciso também se compreender a situação do governo, do governador do Estado, né? Se para o prefeito, que pode ser impedido, por exemplo, por uma decisão judicial de flexibilizar o comércio, é difícil, imagina para o governador que tem na caneta o poder de dizer quem abre e quem não abre, certo? Então, é uma situação que a gente é inimaginável, né? Ninguém nunca viveu isso aqui entre nós. Então, é realmente, Luciano, uma questão que cada vez mais as questões políticas devem ser colocadas à parte. Eu não estou dizendo que críticas não devem ser feitas, porque também tem o outro lado da moeda. Você critica, você está fazendo política. Não é bem assim, calma, né? As questões políticas devem ser as diferenças devem ser deixadas à parte. Mas as críticas podem ser feitas naquilo que no curso da condução as pessoas acharam que não deve ser feito, não deveriam ter sido feitas. Agora, é uma situação realmente muito complicada, tanto para o prefeito Edson, quanto para o governador Paulo Câmara. Haja visto que do governo federal, nenhum ministro da saúde nós temos.
No meio dessa discussão...
Inclusive, desculpa, viu, Luciano, ouvi um comentário, Ralf, essa semana, do ex-ministro Mandetta, que disse que o Ministério da Saúde está tendo, na verdade, uma intervenção militar. Pois é. Não é uma condução, ele chamou de intervenção militar o que acontece no Ministério da Saúde hoje. Pois não, Luciano?
No meio dessa discussão, e põe pontuado aí com o Ralf, fica o cidadão, né? Porque ele fica à espera de uma decisão que possa trazer a vida para uma nova normalidade, né? Mas o sentimento que a gente fica no final é que deve haver uma solidariedade entre todos. É preciso que nós tomemos os cuidados necessários para contribuir com a diminuição do avanço da pandemia. Segundo os dados, e nós comentamos aqui ontem, hoje 66% dos casos estão concentrados no interior. Então é preciso cada vez mais que nós possamos tomar a consciência dessa situação que vem acontecendo. Santa Cruz, por exemplo, estamos tendo um crescimento diário de quase 10% dos casos, Ralf, o aumento, então um aumento como não teve antes. Então é preciso cada vez mais os cuidados, sermos solidários. Quando eu digo ser solidário, porque quando nós tomamos as medidas de higiene é para nos proteger também, proteger os outros e que isso venha contribuir para que a gente possa conseguir avançar nessas etapas aí de controle da pandemia do novo coronavírus.
E eu imagino, viu, Ney, para encerrar, a aflição de algumas pessoas que têm seu comércio fechado, mas coloca a cabeça na janela e vê que isolamento social em Santa Cruz é coisa para inglês ver.
Pois é. Intervalo, 30 segundos, voltamos em instantes.
Você é confeccionista e está procurando malha para este inverno? Na Satex Teste você encontra mais de 50 cores em malhas e tecidos. Vá em nossa loja tomando todos os cuidados e confira nossa malha canelada em moletom flanelado. Uma ótima opção para o inverno. Satex Teste, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Fale com a gente pelo WhatsApp 819-8714-9719.
Ok, voltamos então, trazendo agora informação em relação à Prefeitura de Santa Cruz e atenção para esse fato, né? A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que autoriza o Poder Executivo Municipal a suspensão do pagamento das contribuições previdenciárias relacionadas à parcela patronal em favor do Santa Cruz Prev. Segundo a justificativa, o projeto visa, abre aspas, proporcionar medidas de economia em favor da população, para fins de direcionamento dos recursos, em especial, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social em razão do cenário econômico devido aos efeitos trazidos pela pandemia da Covid-19, fecha aspas. Ainda de acordo com a justificativa, a autorização para a suspensão dos recolhimentos se busca implantar e segue os editais previstos na lei complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que expressamente permitiu aos municípios realizar a suspensão dos pagamentos das cotas patronais, preservando o recolhimento dos valores retidos dos servidores. Esse projeto chegou a ser apresentado na última reunião da Câmara de Vereadores, realizada em 9 de junho, porém, ele foi retirado. Segundo o presidente da Casa, Augusto Maia, o projeto chegou na última hora e os vereadores não tiveram tempo de ter conhecimento sobre o projeto. E, com isso, ele foi encaminhado às comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento. O projeto de lei deverá ser apresentado para discussão e votação na reunião da Câmara, na reunião virtual, que está programada para acontecer na tarde de quinta-feira. Hoje é quarta, né? Na tarde de amanhã, no caso. Bom, trazendo agora esse assunto também aqui para a discussão, né, em relação ao Santa Cruz Prev, que sempre levanta muita polêmica, né? A Prefeitura agora pretendendo aí prorrogar o pagamento, ou não fazer os pagamentos até dezembro. Minha dúvida, inclusive, é se isso acumula para que o próximo prefeito tem que pagar o mês de competência lá na frente, mais um mês que ficou sem pagar anteriormente. Luciano e Ralf.
É um projeto polêmico, né? Toda vez que se fala da previdência do município de Santa Cruz do Caparibe, do Santa Cruz Prev, gera muita polêmica. E esse não seria diferente. Essa polêmica ela vem, Ralf, já a partir da própria justificativa do projeto. O projeto se justifica para que os recursos que dizem respeito às contribuições previdenciárias sejam aplicadas para os efeitos da vulnerabilidade social que se apresenta em Santa Cruz do Caparibe. E acho que esse vai ser um ponto de discussão na Câmara, porque é preciso que seja demonstrada essa vulnerabilidade social, porque os valores que ficarão, que poderão ficar suspensos, não são valores baixos, né? São valores que podem ultrapassar aí os 10 milhões de reais e ficar, né, exatamente para o próximo gestor, uma vez que ele terá que fazer o parcelamento desses valores que estão em abertos. Agora, um fato me chamou a atenção e eu gostaria de colocar aqui, Ralf, para que a gente pudesse discutir, diz respeito às receitas do município, né? O relatório de execução orçamentária, que é um relatório que traz aquilo do orçamento que foi executado, ele traz que em 2019, até o segundo bimestre, o município tinha de receita R$ 59.514.000. Em 2020, esse mesmo relatório, esse relatório está disponível no Portal do Tesouro Nacional e no Portal da Transparência do município, ele traz que a arrecadação, Ralf, foi R$ 67.911.000. Ou seja, nós tivemos, mesmo com essa pandemia, segundo os relatórios, um incremento de receita. Então, eu não consegui, até agora, entender a justificativa da suspensão desses pagamentos, uma vez que ele ficará com um passivo enorme para ser assumido pelo próximo gestor. Tenho certeza que esse tema, Ney, ele coloca também um divisor na campanha eleitoral, porque é um tema que deverá ser tratado pelos pré-candidatos e com certeza exigirá de cada um deles um posicionamento do que pensam acerca de uma matéria como essa, que um dos que pretendem assumir o Palácio Brás de Lira estarão com essa responsabilidade aquele que for vencedor no pleito desse ano.
Só para também trazer ciência aos nossos ouvintes, Ney e Luciano, a época da entrevista do pré-candidato a prefeito Fernando Aragão, ele teceu algumas críticas à condução do Santa Cruz Prev aqui no nosso programa, e o prefeito Edson Vieira me mandou as informações sobre o Santa Cruz Prev até a data do dia 2 e 6, né, do quadrimestre aqui. E eu acho que é bem pertinente a gente colocar agora no bujo dessa discussão. É, ele diz que as informações dão conta que as receitas totalizam R$ 7.432.083. Né? Então, na verdade, e dentro dessas despesas aqui, Luciano, também das receitas, tem a questão do parcelamento de R$ 270.462. Né? Como você bem disse, é um assunto que sempre, quando vem à tona, chama a atenção da população. Existe, na verdade, e aí a nota da própria prefeitura, existe a lei federal que regulamenta essa questão. Aí eu fico com as palavras do amigo Luciano. Basta agora provar que preenche o requisito, né, da vulnerabilidade. Então, se preenche o requisito, a parte legal está, como diria a música, ok.
Pois é, a Prefeitura de Santa Cruz mandou uma nota, eu vou buscar a nota aqui, certo, para a gente trazer agora em relação a essa questão. Aliás, era para me ter trazido antes de vocês comentar, né? Mas se vocês quiserem, podem trazer algum comentário em relação também à nota.
A questão da nota, a nota, inclusive essa informação que eu trouxe, está na nota.
Ah, está, né? Embasada na nota.
A de Edson Vieira, não, ele mandou para mim, mas a informação da lei, inclusive, está embasada a nota.
A nota diz o seguinte: a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe informa que encaminhou projeto de lei 08-2020, que dispõe sobre a suspensão temporária de repasses patronais, seguindo a legislação, aí ele abre aqui um parênteses, lei complementar 173 de 27 de maio de 2020, fecha, que já foi aprovada pelo governo federal como auxílio dos municípios que possam dispor de recursos para o combate à pandemia da Covid-19 em todo o território nacional. A proposição, em nenhum quesito, vai prejudicar os servidores municipais e será temporária. Cabe novas diretrizes para futuras atualizações serem realizadas pelo governo federal em dezembro deste ano. O projeto de lei 08/2020 foi encaminhado para a Casa José Vieira de Araújo em caráter de urgência urgentíssima e está sendo apreciado nas comissões e posteriormente seguirá para o plenário. Não houve ainda nenhum sinal, né, de posicionamento dos vereadores, né? Me parece que esse período que ela esteve nas comissões correu de forma muito silenciosa até agora. Eu, particularmente, não sei o posicionamento de ninguém sobre isso.
Verdade. Outro fato que chama a atenção no projeto, Ralph e Ney, é que ele não pede a suspensão a partir do momento da aprovação da lei, mas ele pede a suspensão a partir de março, ou seja, os meses anteriores e até dezembro de 2020. Então, é realmente um projeto que ele merece uma discussão ampla e, com certeza, a participação dos servidores, porque diz respeito aos servidores efetivos. E estou curioso para ver o debate que se travará amanhã na Câmara de Vereadores acerca desse projeto.
É uma coisa interessante, Ney, que você colocou, é o silêncio dos vereadores, né? Em outros momentos, isso era tema de bastante discussão, todo mundo com bastante afinco discutindo essas questões do Santa Cruz Prev. Hoje, reina o silêncio entre os vereadores quando o tocante são algumas coisas, alguns projetos de lei colocados pela Prefeitura. Inclusive, Ney, é uma reclamação, desde os primeiros meses do governo de Edson Vieira, a oposição sempre reclamou com projetos de lei que chegou em cima da hora para ser votado. Nem isso mais se reclama.
Intervalo 30 segundos e a gente volta rapidinho.
Dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Viana e Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 992370538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
Mais um assunto sério, mais um assunto judicial. O programa, a semana, na verdade, ela tá bem carregada. Foi divulgado ontem pela comarca de Taquaritinga do Norte a sentença da ação movida por Jânio Arruda, ex-prefeito, contra o também ex-prefeito Evilásio, por injúria, calúnia e difamação. O processo foi movido após Evilásio se referir a Jânio como pedófilo no programa Taquaritinga em Destaque, veiculado pela Rádio Farol FM, em 7 de novembro de 2015. Segundo consta na sentença, a ação foi movida após Evilásio proferir palavras e frases ofensivas contra a reputação de Jânio, taxando de, abre aspas, imundo e bandido, fecha aspas. E que foi prefeito imputado, falsamente fatos definidos como crime de pedofilia, compra de votos, estelionato, cartel e organização criminosa, bem como imputou aos fatos ofensivos à sua reputação ao declarar que o mesmo estaria pegando e seduzindo pessoas jovens, que vai acabar com a moralidade e integridade dessas pessoas. São frases que foram ditas pelo Evilásio, né, que estão lá no processo. E que outra frase, né, se preparou para ser bandido. Evilásio foi condenado à prisão por essas frases, com pena de 10 meses de detenção e pagamento de 231 dias multas, com o valor do dia fixada em um trigésimo do salário, né? 30 avos do salário vigente à época dos fatos, do salário mínimo. O ex-prefeito poderá, isso aí são dados que a justiça calcula, né, para atualizar o valor da multa, o ex-prefeito poderá recorrer em liberdade. Abre aspas, e aí vai para um trecho da decisão do juiz, tendo em vista a pena aplicada, bem assim o regime aberto inicialmente para o cumprimento da pena, entendendo não ser razoável nem necessário o encarceramento do acusado. Sendo assim, concedo-lhe, assim disse o juiz, o direito de recorrer em liberdade. Cita o trecho da decisão. Continuando, à época, o atual prefeito de Taquaritinga do Norte explicou, na época, o então prefeito de Taquaritinga do Norte explicou que o termo usado não seria apenas em relação à violência sexual, mas toda e qualquer ação que prejudique uma criança, abre aspas, disse ele naquele momento. Mentir, enganar, deixar a criança sem apoio, nem condições dignas de vida. Também é pedofilia, citou Evilásio na época ali das denúncias. Pesado, né? A crítica do Eduardo, do Evilásio, e talvez até Brenda, eu tô assim agora, dá para continuar aqui? E talvez Brenda a pena, né? Porque a gente sabe que na prática dificilmente isso dá realmente encarceramento, isso dá cadeia. Luciano e Ralph.
Dei, de fato algo que deve mexer nas discussões da cidade de Taquaritinga, a condenação do ex-prefeito Evilásio. E é claro, aqui eu não vou entrar no mérito da condenação, mas no que diz respeito ao que motivou o ingresso da ação pelo Eugênio Arruda, né? Acho que essa decisão ela deve servir de exemplo aqui para a região, porque, Ralph, a gente acompanha uma situação que ela se tornou comum, situações como essa de calúnia, de injúria e de difamação, seja em programas de rádios, seja em grupos de WhatsApp, esse tipo de conduta está sendo praticada. O que nós temos visto nos últimos meses e anos aqui são as pessoas sempre buscando uma reparação civil. Mas chega o fato, como esse agora da cidade de Taquaritinga, em que uma responsabilização penal ela foi decidida, né? Com pessoas que militam no campo da política. Que sirva de exemplo, porque a situação como essas que foi julgada, elas podem agora motivar as pessoas que sofrem desse tipo de conduta, sendo injuriadas, difamadas ou caluniadas, buscar o meio judicial, buscar a justiça criminal para que possa buscar a justiça devida.
Ô, Luciano, eu não sei se é mais ridículo as afirmativas à época ou o que disse o ex-prefeito tentando justificar o que teria dito, né? Dizer que abandono de criança em escola, isso é totalmente incabível, inaceitável. Eu acho que você bem disse, é preciso que se tome cuidado no que se diz. E aí, às vezes, as pessoas na internet extrapolam e os políticos dão o subsídio para as pessoas extrapolarem quando em seus programas, não sei nem se foi num programa institucional, mas em seus programas tratam ou destratam as pessoas, né, de maneira pejorativa. Nesse caso, como bem disse, você teve uma repercussão penal, né, houve aí o enquadramento do ex-prefeito em pelo menos 3 crimes, né, cometidos, a difamação, a calúnia, a injúria, né, e aí é uma questão muito complicada. Tem também o desdobramento político de uma questão como essa. Por que digo isso? Porque o réu nesse processo é pré-candidato a vice, né, e o autor é candidato ou pré-candidato a prefeito lá em Taquaritinga do Norte. Espero que a discussão não vá para esse, no descambe, para esse nível. Não sei se uma grande coincidência, mas chegam informações de Taquaritinga hoje, Ney, que talvez uma grande coincidência, que o vice-prefeito Gena Lins deve ser mantido na chapa do prefeito Lero. Na recondução será de toda chapa. Essa é, pelo menos, a informação que eu tenho de pessoas ligadas ao Palácio lá em Taquaritinga.
E a reação de Evilásio a essa montagem da chapa de Lero? Porque se esperava ou que o Evilásio estivesse na vice, ele garantiu, inclusive, que estaria na majoritária. Houveram frases de Evilásio nesse sentido, né? Que é uma figura polêmica. Se espera agora a reação dele, né?
Pois é.
Se
confirmar essa informação.
Se confirmasse essa informação, se isso foi conciliado com Evilásio ou não. Mas, enfim, quem conhece o ex-prefeito Taquaritinga sabe, né? Uma figura muito polêmica e entendo aí que a pena, inclusive, foi branda com efeito prático, né? Eu me refiro aos efeitos práticos dessa pena. Uma questão também, sabe, é a demora, né? que nós trouxemos aí, acho que foi em 2013, né? Essa ofensa, né, que foi feita.
2015,
né? Então são 5 anos, e Ralf e Luciano, que são advogados, acho que entendem disso, são 5 anos para que houvesse uma decisão inicial. Ainda haverão recursos que poderão protelar essa questão por muitos anos. Então, no Brasil, passa-se uma sensação de que o crime compensa, porque ofensas desse nível, dessa natureza, né, dessa estatura, tratam-se realmente de crimes.
Mas aí, nesse caso, me permita só colocar uma questão, que a pena em si também ela já traz no seu bojo uma questão moral. E essa sim é aplicada numa situação como essa. Não sei se o Luciano entende diferente. Apesar de compreender o que você diz, que na prática não vai haver, por exemplo, a execução total da sentença, como, por exemplo, ser preso, o ex-prefeito Avilásio, né, pode recorrer em liberdade, e até os 10 meses que ele pegou, com certeza não será preso, porque existem outros mecanismos para que se suspenda, por exemplo. Mas a grande questão é que a pena também tem um cunho moral. Nesse caso, acho eu que foi aplicado.
Eu me alinho ao pensamento Tunei Lima no que diz respeito à demora realmente para o julgamento. Nós temos no Brasil uma justiça morosa que muitas vezes acaba, seja no âmbito civil ou no âmbito penal, ou até mesmo administrativo, não trazendo uma reparação justa para aquele que foi ofendido. Como já disse alguém, quando se pega, Ralf, um saco de penas, se sobra em cima de um prédio e joga-se esse saco de penas, é fácil. Difícil é depois descer e juntar todas essas penas nesse saco, porque muitas vezes acusações como essas ou outras que são feitas, elas magoam e machucam demais o ofendido, e às vezes a decisão, quando vem sair tempos depois, anos depois, como essa, acaba não surtindo o efeito que aquele que foi ofendido esperava.
E até porque, Luciano, uma acusação tão severa como essa que foi feita pelo Avilásio ao Eugênio Arruda, ela não reflete apenas nele, né? Tem toda uma família atingida a respeito disso, né?
Olha, o governador Paulo Câmara anunciou hoje a reabertura gradual, a partir da próxima segunda-feira, das igrejas e templos religiosos em parte de Pernambuco. A medida valerá para o estado, com exceção de 85 municípios do Agreste e da Mata Norte e Sul, que não avançaram na retomada das atividades econômicas, por ainda não apresentar a mesma estabilidade média da pandemia que vem se verificando nas demais regiões pernambucanas. Vamos acompanhar o vídeo com um trecho do pronunciamento do governador.
Amigas e amigos, nesta quarta-feira, 17 de junho, temos algumas notícias importantes sobre a nossa luta contra o novo coronavírus. Uma pesquisa da PUC-Rio mostrou que Pernambuco é o estado brasileiro que está há mais tempo com taxa de contágio abaixo de 1. Esse dado reforça as informações da nossa Secretaria Estadual de Saúde e mostra que o número de casos, óbitos e demandas por vagas de UTI estão em queda em Pernambuco. Isso mostra o quanto temos agido com responsabilidade e utilizado a ciência em todas as decisões do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19. São números importantes que nos incentivam a seguir com o nosso planejamento no combate à epidemia. Vale a pena ressaltar que sem uma vacina ou medicamento de eficácia comprovada contra a doença, precisaremos conviver com o novo coronavírus por tempo indeterminado. Já anunciamos as primeiras etapas da nossa retomada das atividades econômicas. E hoje temos um informe relevante sobre as celebrações religiosas. Na próxima segunda-feira, dia 22 de junho, será permitida a reabertura das igrejas e templos em Pernambuco, com exceção dos 85 municípios do Agreste e da Zona da Mata, onde os dados da epidemia ainda não estão estabilizados. Esses espaços precisarão seguir um rígido protocolo com uma série de medidas preventivas e limitar o público a 30% de sua capacidade, podendo chegar a 50 pessoas nos templos com capacidade até 1.000 lugares e 300 pessoas nos locais com capacidade acima de 1.000 lugares. pessoas com mais de 60 anos e crianças com menos de 10 anos de idade devem permanecer em casa. O uso de máscaras será obrigatório e o distanciamento entre as pessoas deve obedecer o limite mínimo de 1,5 metro, salvo para as pessoas da mesma família que morem na mesma residência. Todas essas regras foram discutidas com representantes das religiões e proporcionarão maior segurança a todos que frequentam as celebrações. As atividades religiosas têm um papel fundamental para a sociedade. Realizam ações sociais relevantes e asseguram o conforto espiritual, sobretudo em um momento tão difícil como o que estamos atravessando. No entanto, precisamos fazer essa retomada com consciência e a colaboração de todos. Só estamos numa situação menos grave na evolução dessa epidemia porque até aqui fizemos o melhor isolamento social do país e investimos na estruturação do nosso sistema de saúde. A flexibilização das atividades não significa que vencemos a doença. É sempre importante frisar as orientações gerais. Fique em casa sempre que possível. Se precisar sair para alguma atividade essencial, use máscara de proteção e higienize as mãos sempre que possível. Vamos juntos superar esse desafio. Muito obrigado. Muito obrigado.
Ok, está aí um trecho do pronunciamento do governador. E só para deixar claro, né, a nossa região aqui, Santa Cruz, Turitama, Brejo da Madre de Deus, Belo Jardim, todo esse nosso alcance de audiência aqui, todas essas cidades estão fora dessa reabertura dos templos, tá certo? Não vão abrir as igrejas, não, porque não foi permitido para essa região, né? Apenas as outras partes do estado de Pernambuco.
Lembra daquela nossa história no começo do programa que a gente tosse, entenda a situação, mas o que é necessário a gente critica? A fala do governador aí, mesmo compreendendo o peso que está nas costas dele, num momento como esse, dizer que Pernambuco fez o melhor isolamento social do país, todo mundo está vendo na rua de cada cidade que não, né? Cito o exemplo aí de Florianópolis, né, que ficou mais de 20 dias sem uma morte de Covid, e isso noticiada pelo G1.
Ok, vamos trazer aqui para a gente encerrar o programa de hoje rapidinho as atualizações dos números de hoje. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 1.019 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados, 858 são leves e 161 são considerados síndromes graves. Pernambuco totaliza agora 47.446 casos confirmados. Foram confirmados no estado 50 óbitos para a Covid-19. Com isso, Pernambuco totaliza 4.009 mortes por coronavírus. Né? Esse é o número que a gente totaliza nesse momento. Luciano, Ralf, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu mandar uns abraços aqui rapidinho. Carioca Balbino, né? Sempre comenta aqui na nossa live.
E o Carioca tem um trabalho interessante no Facebook, viu, Ney? Trazendo fotos históricas,
né? Eu ia falar isso. Ele é um digital influencer, pois viu, é. Carioca Balbino? A gente vai começar a mandar provador para você. Provador e mimo, viu? Você está mostrando aí no seu Facebook, você tem muitos seguidores e a gente sabe disso. Né? Todos os dias ele está usando bastante ali. Lucílio Domingos também acompanhando a gente. Deixa eu ver aqui mais. Arnaldo Ferreira, deixando aqui boa noite a todos. Cristina Carvalho, que acompanha a Cristina também sempre, né? É fã desse programa, enfim. Várias pessoas deixando seus recados aqui e a gente agradece sempre ao carinho de cada um de vocês.
Deixa eu mandar um abraço bem especial para seu Caxica, lá na Magana, que está nos ouvindo através da rádio Vale do Capibaribe.
Seu Caxica na Magana, não estou lembrado dele não, Ralf.
Você já vai pedir um bode ao homem, velho?
Não.
Não faça isso não.
Ele estava naqueles dias lá.
Tava, mas não peça não, que é feio. Pessoal, seis aí que é amigo da gente, seis aí... Aquele bode assim,
não,
que passar o isolamento.
Sendo do bode, sendo da Magana,
Jadiel,
pode ser outro.
Jadiel, o mestre está dizendo aqui, ele está tiando, dizendo que. Botaram a foto da televisão aqui, diz que você está muito pálido hoje, Ney. Você almoçou? Jantou?
Não, deve ser a configuração das imagens aí. E já o Luciano está muito vermelho, né?
Tá.
É a configuração também.
Luciano está parecendo um pescador.
Ainda bem que ninguém perguntou porque está todo mundo de rosa aqui. A de Luciano está clarinho assim porque
branco.
Deu um efeito na imagem, mas é rosa também. É um rosa bebê que ele está usando ali.
Deixa eu aproveitar, a Ralf citou aí a Tatiane que nos acompanha. e o Jadiel, que nos acompanha diariamente, ela me fez um questionamento e eu vou trazer aqui no ar, né, na verdade, para a comunicação da Prefeitura, acerca dos dados de Santa Cruz, quando são divulgados, se estão contemplando também as informações das unidades de saúde privada. Então, essa informação para que a Prefeitura ela possa informar e a gente ter essa resposta.
Um abraço, Melk Lima. Meu amigo Melk Lima, um beijo bem grande.
A todos um grande abraço. Amanhã, entrevista com o prefeito de Toritama, Edilson Tavares, estará falando como pré-candidato nessas eleições. Voltaremos amanhã, então, no mesmo horário.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.